Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. O sossego voltando visera o novo sublegado no murar, contra, dizia ele, o abuso que cometia Eustáquio conservando inutilmente dois guardas, em detrimento do interesse público. Menos que isso era suficiente para dirigir o comportamento do esposo de Branca, que apenas ouviu o que se tornara já voz geral deu ordem aos policiais para se retirarem. A necessidade de vigilância não se fez sentir imediatamente e 15 dias se foram sem a menor quebra de tranquilidade. Branca e sua pequena companheira, confiadas no desaparecimento absoluto dos temíveis celerados, começaram a dar, sozinhas, demorados passeios pela estrada e pela campina, sobre cujas ondas de verde claro adejavam lindas borboletas. Pela manhã e à tardinha tinham sempre lugar estes passeios, que foram enfim bruscamente interrompidos por um gravíssimo risco e que milagrosamente escaparam as passeantes. Um dia, ao romper do alva, moça e menina, depois de deliciosos tragos de café, seguiram vagarosamente distraídas para as João do Príncipe. Aspiravam com prazer as fragrãs matinadas das aladas moutas de baunilha e da reva delicada ao passo que caminhavam. Finalmente, meio fatigadas, assentaram-se sobre um tronco carcomido e tombado junto à estrada. Os primeiros raios do dia rompiam indiscretamente a folhagem, projetando no chão avermelhado inextricáveis claros e escuros que faziam os ramos. Esqueciam-se elas das horas, sorriam internamente ouvindo as melodias tremuladas pelas aves. Tinham-se levantado e por entre os troncos das seringueiras acompanharam os movimentos de um enorme jacaré, vendo mergulhar ao longe no meio do rio. Nesse instante perceberam, atrás de si, um barulho nos espessos matagais que encobrem as possantes raízes dos gigantes da floresta. O seu primeiro sentimento foi curiosidade, mas logo tremeram de terror. Acabava de saltar para a picada uma figura.
Mas que figura?
Um negro horrendo, cujas feições angulosas e agudas emprestaria ao demônio a mais tenebrosa imaginação de pintor. Empunhava medonho facão áspero de ferrugem e nu da cintura para cima, vestia umas sórdidas calças que, erradas pelo uso, entremostravam nervudos joelhos. Olé! Rugiu prolongadamente a fera tão cedo por aqui. Seguiu as palavras de um riso satânico capaz de estremecer de pavor o mais corajoso sertanejo. Rosalina sentiu o medo invadir-lhe a alma, Branca tremia de terror. Quiseram gritar, pedir socorro, mas o susto o impediu. As pobres só esperavam a morte, encarando o algoz que lhe sorria cruel. Nos olhares das vítimas lia-se uma súplica, nos do algoz um escárnio. O negro como o tigre não quis sacrificar de ousar das suas antecipadas torturas. A crueldade encontra, não sabemos que hediondo prazer nas angústias do paciente. O bruto, com o alfanje já erguido, dirigiu-se vagaroso para Branca e sua pequena companheira. Parou um pouco, contemplou-as com ar de mofa e avançou definitivamente. O alvoredo copado estremeceu no alto, de indignação talvez, no momento em que o agressor suspendia a arma assassina. O facão desceu, mas antes de tocar o alvo, um novo tremor abalou os ramos e uma lâmina, cintilando aos raios matutinos do sol, desprendeu-se das folhas, vindo-se encravar no crânio do perverso negro e estirou-o de bruços. Branca e Rosalina estavam salvas. Apenas viram Caio Negro, a moça e a menina, sem pensar na procura do seu salvador, fugiram para casa voando que não correndo. Já alto estava o sol e um dia esplêndido iluminava as matas do Amazonas.
Que houve? Exclamou Eustáquio,
avistando sua mulher e Rosalina, que corriam para ele, pálidas e exprimindo terror nos semblantes alterados.
Que tem você, Branca?
E Rosalina, a jovem profunda ainda mentre, senhor, não impressionada, não caiu uma cadeira, meio desmaiada, mas a orfanzinha, ao mesmo tempo que acudia às necessidades da sua protetora, abatida pelo susto, narrou circunstanciadamente a eu seu perigo e a imprevista salvação. Realmente ameaçador o aspecto que tomam de novo as coisas, disse ele. O vejo agora que a tranquilidade dos nossos últimos tempos foi ou uma aparência enganadora e um laço que nos armaram que se desvela hoje. Venham os miseráveis que não nos encontrarão de braços cruzados. O somos perseguidos, porém notável, é que possuímos defensor.
Quem?
Tão a propósito, estaria colocado nos ramos para vos salvar, a tia Branca.
E, Molina, não percebeste coisa alguma nos galhos.
Não, senhor, nada vi senão reluzir a faca prostou o malvado, cujo cadáver deve jazer na estrada. Houve um salvador intencionado, é certo, acrescentou o ex-subdelegado,
mas não consigo adivinhar quem seja o amigo que vela sobre nós. Ditas estas palavras, Eustáquio calou-se, fixou a vista sobre um ponto do soalho e levou um momento como que inquirindo a memória. Que homem, dizia ele, terá interesse em defender-me com sacrifício próprio? Era o padre Jorge.
Isto é tolice.
Um pobre velho.
A verdade, não deixo de ser esseresmado na povoação, porém não vejo quem, a não ser o meu excelente padre. Leve essa estima até a dedicação.
Na cozinha trabalhava Ruperto, esfregando umas facas, e de sobre o fogão subiletes de odorífero fumo deixado escapar pelas janelas mal fechadas, onde fervia ruidosamente o almoço. O escravo, ao chegar o senhor, levantou a cabeça, continuando diligentemente o trabalho.
Vem daí, disse-lhe Eustáquio, e segue paras,
João do Príncipe. Lá dirás ao padre Jorge que me envie os paraenses que já aqui estiveram, há talvez 2 anos. Convém que tomes o misocavalo para maior segurança e presteza. Logo em seguida um robusto animal relinchou no roceiral e, montado pelo escravo, internou-se pela picada em trote rápido. Depois de sepultado o cadáver do que sucumbira ao golpe de um anjo tutelar, os engajados reentraram em casa do protetor de Rosalina, e este, observando que os atentados iam tendo já lugar em pleno dia, deu começo à construção de uma sólida muralha de madeira que devia limitar as suas terras, não só do lado do campo e da montanha como do da Maata e do Purá. Dentro de 3 dias os valentes filhos do Pará, de machado em punho, abateram troncos, fincaram-nos circularmente, levantando em volta da casa uma trincheira de 6 pés para altura e riçada de pontas agudas, previamente aparadas nos postes, que podia desafiar um bando de malfeitores. Creio, disse o seu esposo a Branca, que metidos neste baluarte, estamos perfeitamente a salvo.
Não o creio, replicou com ar incrédulo a moça, e só me acharei segura quando longe daqui.
Tanto que sinto muito não estar neste momento em Manaus ou em Belém.
Se é do seu desejo, Branca, falou tristemente Eustáquio, como quem está contrariado na sua vontade, podemos desde hoje nos preparar para a retirada, mas ou me engano inteiramente, ou não corremos mais risco algum.
Enfim, disse Branca cortando o diálogo.
Esse enfim exprimia muita coisa.
Era a resignação passiva da jovem à persistência do marido e, ao mesmo tempo, a passagem da responsabilidade de qualquer desgraça para cima de Eustáquio.